Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 20 de outubro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Inclusão social, acesso à saúde e educação para milhões de crianças, jovens e adultos.
Bolsa Família completa 20 anos.
O programa tira milhões de brasileiros da miséria e traz resultados para a economia do país.
E presidente Lula afirma que Bolsa Família promove dignidade a quem mais precisa.
Pouco dinheiro na mão de muitos, como Bolsa Família, significa possibilidade da pessoa comer 3 vezes ao dia, significa possibilidade das pessoas tomarem suas vacinas, significa possibilidade das pessoas continuar na escola.
E vamos contar a história de brasileiras que já receberam ou recebem o benefício e o impacto para as famílias delas.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Combate ao trabalho infantil.
Operação do governo retira adolescentes em situação de trabalho infantil doméstico entre agosto e outubro.
E vamos falar sobre as ações e medidas para acabar com essa prática em uma entrevista com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
Operação Voltando em Paz.
Além de brasileiros, próximo voo da Força Aérea Brasileira vai trazer estrangeiros que estavam em Israel.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo, acesse o canal Gov no YouTube.
Há exatos 20 anos, o Bolsa Família era criado.
O programa de transferência de renda garante todos os meses a inclusão de milhões de crianças, jovens e adultos.
O programa tirou milhões de brasileiros da miséria e trouxe resultados para a economia do país.
Para se ter uma ideia do impacto do Bolsa Família no combate à fome e na economia, neste mês, as quase 21 milhões e 500 mil famílias beneficiárias vão receber, no total, 14 bilhões e 600 milhões de reais.
Nesses 20 anos, o programa foi ampliado e melhorado com medidas como Busca Ativa, que localiza e identifica cidadãos que têm direito ao Bolsa Família, mas que, por algum motivo, não estão inscritos no Cadastro Único do Governo Federal.
Uma cerimônia em Brasília comemorou os 20 anos do Bolsa Família, com a participação do presidente Lula por videoconferência. Em seu discurso, Lula falou sobre a importância do programa de transferência de renda do governo federal.
Muito dinheiro na mão de poucos significa concentração de riqueza, significa empobrecimento, significa desnutrição, significa fome. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos, como Bolsa Família, significa o contrário. Significa possibilidade da pessoa comer 3 vezes ao dia. Significa possibilidade das pessoas tomarem suas vacinas. Significa possibilidade das pessoas continuar na escola e não permitir a invasão escolar.
Ao longo do tempo, o programa cresceu e 20 anos depois, a iniciativa enfrenta novos desafios, como a volta do Brasil ao mapa da fome. Mais de 70 milhões de pessoas estiveram em estado de insegurança alimentar moderada no ano passado, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O levantamento também aponta que mais de 21 milhões de pessoas no país passaram por insegurança alimentar grave. Para atender as pessoas mais vulneráveis que têm direito ao complemento de renda, mas não recebem o benefício, o governo federal retomou a parceria com as prefeituras e voltou a atualizar o Cadastro Único, dando prioridade à busca ativa, como explica o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
Busca ativa é, além do trabalho normal de cada município, a gente repassou um valor extra para que possamos ir ali, na comunidade indígena, uma comunidade de periferia, na população em situação de rua, nos ribeirinhos, enfim. E ali, com base nisso, integrando com os agentes de saúde, integrando com as escolas, a gente encontrar quem tem o direito e ainda não chegamos lá.
Hoje, o maior programa de transferência de renda do Brasil segue garantindo acesso à educação, saúde e assistência social aos beneficiários. Gente como a Raquel Lima Clemente, ex-beneficiária do Bolsa Família. Ela conta como conseguiu mudar a vida com a renda garantida pelo programa.
Quando eu tinha 10, 12 anos, eu precisei trabalhar em casa de família para ajudar minha mãe, ajudar meus pais. Um dia eu precisei mesmo do Bolsa Família. Hoje eu não preciso mais. Eu hoje sou psicóloga, formada realizada pela Universidade Federal do Espírito Santo.
Neste mês, são 21 milhões e 450 mil famílias atendidas em um investimento federal de 14 bilhões e 600 milhões de reais. O benefício médio é de R$ 688,97. Entre março e outubro de 2023, 2 milhões e 390 mil famílias foram encontradas pela busca ativa e passaram a receber o benefício. Reportagem Gabriela Noronha.
E ainda falando dos 20 anos do Bolsa Família, vamos ouvir agora uma reportagem que a Cleide Lopes preparou, contando a história de mulheres que receberam o benefício e o impacto que o programa tem nas famílias delas.
Maria Leda de Lima, de 56 anos, moradora da periferia de Brasília, é viúva e tem a guarda de 6 netos com idades entre 3 e 18 anos. Ela recebe o Bolsa Família desde 2010 e conta que o benefício é o que garante as necessidades básicas de toda a família.
O Bolsa Família também eles ajudam nós, nem tudo, né? Para a gente pagar uma água, pagar uma luz, fazer uma compra, comprar uma roupa para as crianças. Então, o Bolsa Família, nessa hora, ele ajuda muita gente, né?
Nesses 20 anos, muitas famílias saíram do mapa da fome e da pobreza absoluta. A auxiliar de serviços gerais, Natália Silva, recebe o benefício há 18 anos e conta a mudança da sua vida nestes anos.
Bolsa Família, ele chegou no momento que eu estava precisando muito, estava desempregada. Aí eu cadastrei os meus filhos, né? E eles estudam, comecei a trabalhar, ainda continuo recebendo e ajudou muito, né? Criar eles, minha filha trabalha e eu pretendo, assim, um dia não precisar mais.
Nenhuma família recebe menos que R$ 600 mensais. Em casos de famílias mais numerosas, com crianças, adolescentes ou gestantes, o valor recebido será maior, com aplicação dos adicionais. Além do benefício variável familiar nutriz, criado neste mês, também existe um adicional de R$ 150 por cada criança com idade entre 0 e 7 anos incompletos do benefício Primeira Infância. E mais R$ 50 para gestantes e também para crianças e adolescentes com idades entre 7 e 18 anos. E se um beneficiário conseguir um emprego, a família não vai perder de imediato o Bolsa Família. Para situações como essa, o governo criou a regra de proteção que permite às famílias que melhoraram a renda receberem 50% do benefício a que teriam direitos por até 2 anos. Além de levar comida a quem tem fome, o Bolsa Família também incentiva a frequência escolar e ao acompanhamento de saúde. Crianças devem estar regularmente matriculadas na escola e gestantes têm que fazer o pré-natal. Além disso, é preciso manter o calendário nacional de vacinação dos filhos em dia. Reportagem Cleide Lopes.
Mais um voo de repatriação chega ao Brasil amanhã e, pela primeira vez, a operação Voltando em Paz traz também estrangeiros que estavam em Israel.
Também amanhã, o Brasil participa de uma reunião de cúpula no Egito, onde vários países vão discutir o conflito no Oriente Médio.
E o presidente Lula lamentou mais uma vez a morte de crianças no conflito.
A guerra entre Israel e Hamas completa 2 semanas e já é considerada um dos piores conflitos do Oriente Médio nas últimas décadas. Mais de 5.500 pessoas morreram e 18 mil estão feridas. Hoje, mais um avião da Força Aérea Brasileira decolou de Tel Aviv, com 66 brasileiros repatriados e 3 bolivianas, uma mãe e 2 filhas. É o 8º voo e a primeira vez que a operação Voltando em Paz do governo federal traz cidadãos de países sul-americanos. Até o momento, 1.201 brasileiros foram resgatados da zona de conflito e 44 animais domésticos. Ainda estão previstos outros voos ainda essa semana com brasileiros saindo de Israel e Egito. Além da operação de repatriação, o Brasil tem defendido um cessar-fogo e a criação de um corredor humanitário na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito para a passagem de suplementos e civis. Amanhã, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai participar de uma reunião em Cairo, no Egito. O Brasil será o único país do chamado Sul Global da cúpula que vai reunir representantes de países como Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e países árabes. Mais cedo, ao participar de evento dos 20 anos do Bolsa Família, o presidente Lula voltou a criticar a morte de mulheres, crianças e idosos no conflito.
Eu queria prestar solidariedade às crianças que já morreram na guerra da Rússia e da Ucrânia e que estão morrendo agora nessa luta insana entre o Hamas e o Estado de Israel. Não é possível tanta irracionalidade, não é possível tanta insanidade.
Hoje, Lula também falou por telefone com o presidente francês Emmanuel Macron. Os dois líderes defenderam a libertação imediata de reféns, a criação de um corredor humanitário e maior representatividade e força para as Nações Unidas no conflito. O presidente francês também manifestou interesse em participar da organização do Tratado de Cooperação Amazônica e confirmou que virá ao Brasil no primeiro semestre do ano que vem. Reportagem Pablo Mundim.
Durante 2 dias, prefeitos e gestores públicos do Rio Grande do Sul discutiram com representantes de mais de 30 ministérios e de bancos públicos como ampliar a presença de programas federais nos municípios do estado.
É a Caravana Federativa, que tem como objetivo aproximar as políticas do governo federal para estados e municípios.
Por conta das fortes chuvas recentes, a prioridade da caravana foi orientar gestores sobre como acessar auxílios.
Na última semana, as fortes chuvas que afetam o Rio Grande do Sul deixaram um rastro de destruição em Tucunduva, cidade no noroeste gaúcho, a 500 quilômetros de Porto Alegre. O prefeito do município, Jonas Fernando, aproveitou a caravana federativa que passou pelo estado nesta quinta e sexta-feira para tirar dúvidas sobre como obter ajuda do governo federal.
Conseguimos aí elucidar, sem ter a necessidade de ir a Brasília, muitos dos problemas, das situações que os municípios acabam enfrentando, e aí a parte técnica dos ministérios, estando presente no Rio Grande do Sul, facilitou a vida dos prefeitos gaúchos.
Por conta dos eventos climáticos que afetaram diversas cidades da região sul, a prioridade desta edição da Caravana Federativa foi orientar os gestores sobre como acessar auxílios já garantidos pelo governo federal. Segundo o chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Defesa Civil, Wesley de Almeida Felinto, 461 municípios do Rio Grande do Sul tiveram reconhecimento federal da situação de calamidade pública.
Somando aqueles de estiagem e os eventos das chuvas agora dos 3 ciclones. Já tivemos empenhados 175 milhões, já liberamos 117 milhões. Só de processos em análise eu tenho 239 milhões.
Durante a caravana federativa, cerca de 300 prefeitos gaúchos também buscaram informações sobre programas como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Mais Médicos e Novo PAC. Reportagem Luana Karen.
O presidente Lula vetou hoje parcialmente a lei que estabelecia o marco temporal para a demarcação de terras indígenas no Brasil.
A lei foi aprovada pelo Congresso após o Supremo Tribunal Federal considerar inconstitucional a tese que estabelecia que só poderiam ser demarcadas terras que estivessem ocupadas pelos povos indígenas no momento da promulgação da Constituição de 1988, que reconheceu esse direito aos povos originários.
O Congresso Nacional pode ainda votar o veto parcial do presidente e decidir retomar o texto original da lei ou manter as modificações.
A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, explicou que os vetos consideram a decisão do Supremo e também a política indigenista que vem sendo adotada pelo governo.
O importante é que nós podemos considerar uma grande vitória os vetos aqui apresentados pelo presidente, né, de reafirmar a decisão do Supremo Tribunal Federal, de garantir, né, essa coerência do governo com a agenda indígena, com a agenda ambiental, com a agenda internacional e vetar o marco temporal. Vamos seguir nessa articulação, promovendo os diálogos necessários com o Congresso Nacional para que todos esses vetos apresentados possam estar garantidos.
O presidente Lula sancionou o restante do texto da lei que modifica outras regras para as demarcações e que foram consideradas pelo governo como constitucionais e positivas para melhorar o processo.
Brasil contra fake.
O Brasil contra fake de hoje é um alerta de golpe.
Criminosos têm usado na internet o nome do programa Voa Brasil, que vai oferecer passagens aéreas mais baratas, mas que ainda não foi lançado pelo governo federal, para furtar dinheiro e informações pessoais. Vamos ouvir os detalhes.
O governo federal ainda nem lançou o programa Voa Brasil e criminosos já estão espalhando informações falsas para aplicar golpes e mentiras na internet.
O programa Voa Brasil está na fase final de ajustes e vai disponibilizar passagens aéreas com valores acessíveis para categorias de passageiros.
O secretário nacional de aviação civil, Juliano Noman, informa que o governo federal não está fazendo cadastro para pedir dados das pessoas.
O governo federal e o Ministério de Portos e Aeroportos não estão realizando cadastro e nem solicitando valores para participação no programa. Não caia em golpes.
O secretário Juliano Noman pede que a população fique atenta com a publicação de vídeos e anúncios falsos que prometem descontos de passagens aéreas, supostamente por meio do Voa Brasil.
Não forneça os seus dados pessoais nem bancários e não faça pagamentos de boletos ou PIX. Todas as informações sobre o lançamento do Voa Brasil serão divulgadas pelos canais oficiais do governo federal.
Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Leandro Molina e Camila Furtado.
Para mais informações, acesse gov.br/brasilcontrafake.
Menores executando serviços domésticos, remunerados ou não, de forma constante, na casa de terceiros ou mesmo dentro de casa.
Essa é a definição do trabalho infantil doméstico, em que crianças e adolescentes são exploradas como força de trabalho.
E para combater essa situação, o governo federal realizou uma operação em 15 estados.
A partir de denúncias, mais de 100 menores foram afastados do trabalho infantil doméstico entre agosto e outubro deste ano.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, foram 160 ações de fiscalização em 15 estados. A operação encontrou 112 adolescentes em situação de trabalho infantil doméstico, a maior parte com 16 ou 17 anos, e 87% eram meninas. E as principais atividades eram serviços domésticos, trabalho de babá e jardinagem. Luísa Fachin, coordenadora nacional de fiscalização do trabalho infantil substituta no Ministério, explica que a operação contou com a parceria de órgãos judiciais, já que um dos maiores desafios é que esse trabalho muitas vezes fica invisível por ocorrer dentro das casas.
Quando a gente tem uma criança ou adolescente trabalhando numa empresa, normalmente ela trabalha com outros trabalhadores, existem clientes. No trabalho infantil doméstico, não. Existe o isolamento. A criança ou adolescente, ela está ali em contato apenas com aqueles empregadores. Em muitos casos, ela está distante da família.
Essa foi a primeira operação focada no trabalho infantil doméstico. Segundo os últimos dados do IBGE, em 2019, eram mais de 83 mil crianças e adolescentes nessa situação, a maior parte em área urbana. Luísa Fachin, do Ministério do Trabalho e Emprego, lembra que existe um canal de denúncias para casos de trabalho infantil, o sistema IP. A plataforma permite que o denunciante inclua os detalhes da situação, inclusive fotos da fachada da casa onde ela acontece. Tudo de forma anônima. E o sistema já gera o encaminhamento para os órgãos competentes, como explica Luísa.
Essa denúncia é encaminhada diretamente para a Auditoria Fiscal do Trabalho, tá? Então aí, a partir de um perfil específico que a auditoria tem, ela vai conseguir fazer a gestão dessa denúncia, analisar essa denúncia e fazer o encaminhamento dessa denúncia para os estados.
De janeiro a setembro deste ano, já foram realizadas 1.110 ações fiscais com constatação de trabalho infantil, que resgataram 1.871 menores. O endereço para fazer denúncias é o iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
E o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, conversou com a Voz do Brasil sobre as ações de combate a todas as formas de trabalho infantil.
A entrevista foi realizada pelo apresentador Roberto Camargo, do jornal Brasil em Dia, do canal Gov, produzido pela empresa Brasil de Comunicação.
Os resultados parciais das ações de fiscalização e combate ao trabalho infantil, ministro, de janeiro a agosto deste ano, indicam um aumento em relação ao mesmo período do ano passado no número de casos, né, de crianças e adolescentes submetidos a trabalhos não permitidos para sua idade. Esse aumento do número de casos reflete a intensificação das ações de fiscalização?
Com certeza, nós estamos aperfeiçoando o trabalho, apesar da fragilidade de recursos humanos, nós temos concursos encaminhados para reforçar o time, mas nós temos uma inovação, que a partir do e-social, muitas coisas se localizam. A hora que bate o olhar na tela do computador do e-social, passa ali o pente fino na relação de contratações das empresas, que se observa ali uma parte ali na bancada, vamos dizer assim, essa constatação. Então, nós estamos reforçando, reafirmando, estamos trabalhando, acima de tudo, para libertar essas crianças, jovens e adolescentes da condição da exploração da mão de obra infantil, até porque nós precisamos ter uma sociedade saudável. Uma sociedade saudável pressupõe que as crianças e os jovens tenham direito à educação, acima de tudo, da maneira mais adequada possível. Ele, inclusive, a partir dos 14, ele pode ser encaminhado para, inclusive, para qualificação profissional de forma adequada, segura, enfim, o programa de aprendizagem, que também pode ser aproveitado. Nós temos hoje a ordem de 500 mil jovens fazendo no programa aprendizagem, ou seja, vamos incrementar este número. Não faz absolutamente nenhum sentido uma sociedade que se diz desenvolvida, né, colocar a criança para ser explorada no trabalho, uma oficina mecânica, lava-jato, atividade de rua,
restaurantes,
bebida alcoólica, enfim, você tem que preservar que a nossa juventude tenha acesso à educação, acima de tudo, né?
O senhor mencionou aí o aproveitamento da logística e do e-social para identificação desses casos, né? Mas, além disso, existe o trabalho mesmo físico de fazer operações de fiscalização em loco, né? Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho como que elas são feitas, quais os órgãos envolvidos.
Nós temos os grupos de fiscalização, você tem os grupos móveis de combate ao trabalho análogo à escravidão e tem os grupos que atuam no trabalho, combate ao trabalho da exploração de mão de obra infantil. É, e, portanto, é a nossa rede de auditores fiscais espalhada pelo Brasil.
E uma vez constatado um caso de exploração do trabalho infantil, quais são as principais medidas, né? Uma em relação aos empresários, digamos assim, envolvidos nessa exploração, e outra em relação ao atendimento às crianças vítimas?
Veja, uma vez constatada, a primeira ação é a liberdade, libertar as crianças daquela situação de exploração inadequada e garantir os seus direitos. Se ele trabalhou, ele faz uso lá o acerto de contas. E a partir daí, as empresas respondem por essa ilegalidade, as autuações previstas na legislação, enfim. E as crianças é encaminhada para os setores de proteção à juventude, proteção às crianças. E se tiver a idade acima de 14 anos, encaminhada imediatamente para o trabalho de aprendizagem, para capacitação profissional, qualificação profissional.
E as empresas, então, responsáveis por esse tipo de exploração, elas sofrem penalidades?
Seguramente elas responderão, no caso das ações que desenvolve a partir daí, a responsabilidade do Ministério Público do Trabalho, que acaba acionando na Justiça as várias ações que a empresa responde, além das autuações que os auditores seguramente farão.
Esse é um trabalho que não diz respeito somente ao Ministério que o senhor comanda, né? Imagino que também o Ministério da Educação, como tantos outros, podem dar uma grande contribuição para tirar essa prática ainda, infelizmente, comum no país.
O que nós precisamos chamar a atenção é o seguinte: um país como o Brasil, que criou uma forte rede de proteção às famílias a partir do Bolsa Família, a renda mínima, para garantir que as pessoas tenham as mínimas condições para poder se alimentar, o café da manhã, almoço e janta, não justifica que a família coloque essa criança para ser explorada. E temos que chamar a responsabilidade das empresas que o fazem ainda para deixar de fazê-lo. Você tem maneiras de apoiar o desenvolvimento de uma criança, muitas vezes estabelecendo lá a parceria com a educação, para no contraturno escolar você poder praticar esporte, praticar cultura. Você tem várias maneiras de ajudar o desenvolvimento dessas crianças, não colocando no ambiente hostil do trabalho para com a sua idade. O lugar de criança é na escola. E no desenvolvimento dessa criança com a família, com os amigos, a partir dos esportes, a partir das brincadeiras, a partir da cultura. Você tem outras maneiras de fazer um processo de desenvolvimento correto dessas crianças do que botar no ambiente de trabalho. Eu sei que no passado, as famílias, eu próprio fui vítima disso, a família tinha que ser bem grande, de preferência, especialmente no campo, para puxar enxada. Eu sou de uma família de 14 irmãos, puxei enxada na minha fui vítima desse processo. Agora, não cabe mais, na sociedade tem que se dar conta desse processo de proteção das nossas crianças.
Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, sempre à disposição.
E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém inconstitucionalidade de lei de Santa Catarina que autorizava ensino domiciliar.
Superior Tribunal de Justiça decide que inspeção de segurança em pessoas e bagagens não tem os requisitos da busca pessoal.
Na Paraíba, ex-prefeito é condenado por desvio de mais de R$1 milhão em recursos da saúde.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal mantém inconstitucionalidade de lei de Santa Catarina que autorizava ensino domiciliar.
Ministro Alexandre de Moraes destacou que o STF já decidiu que homeschool não foi regulamentado pelo Congresso Nacional. Marcelo Della Libera.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal manteve decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que julgou inconstitucionais dispositivos de lei daquele estado que previam a possibilidade de ensino domiciliar, o chamado homeschooling. O Tribunal Estadual entendeu que a matéria sobre ensino domiciliar é de competência legislativa privativa da União. Ao analisar o caso, Alexandre de Moraes destacou o julgamento com repercussão geral, em que a Corte afirmou que a Constituição não proíbe o homeschooling desde que a criação se dê por meio de lei federal.
A inspeção de segurança em pessoas e bagagens por agentes públicos e privados não se confunde com a busca pessoal para fins penais.
Esse é um entendimento do STJ Fátima Uchoa.
Ao inspecionar um ônibus em rodovia de São Paulo, a Polícia Rodoviária Federal localizou 30 quilos de maconha na bagagem de uma mulher e de uma adolescente. No STJ, a defesa alegou a ilicitude da prova, pois os agentes não teriam comprovado fundada suspeita para justificar a busca pessoal. A sexta turma concedeu parcialmente o habeas corpus para reduzir a pena da mulher a 2 anos e 5 meses no semiaberto, mas reconheceu a legitimidade da diligência policial. Segundo a relatora, a ministra Laurita Vaz, a expressão busca pessoal tem sido usada para designar outros procedimentos sem natureza penal e que por isso não exigem a fundada suspeita.
Emissora de TV vai indenizar coreógrafa por comentário ofensivo feito ao vivo por um apresentador.
A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado condenou o SBT em São Paulo a indenizar no valor de R$40 mil uma coreógrafa que sofreu comentário depreciativo do apresentador e dono da emissora durante programa ao vivo, ao compará-la à nova contratada para a vaga. Ele teria dito que a recém-contratada era muito melhor que a outra que foi embora, olhando para a nova contratada de cima a baixo. Para o colegiado, a manifestação se deu sob a ótica da objetificação do corpo feminino, reforçando estereótipos de gênero.
O Tribunal Superior Eleitoral vai julgar nas próximas semanas 3 novas ações sobre abuso de poder durante a campanha eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022.
As acusações apontam o uso de bens públicos durante as comemorações do bicentenário da independência da República no dia 7 de setembro. Daniela Ramalho.
Os processos apontam que Bolsonaro teria usado a estrutura pública para fazer campanha e promover a candidatura à reeleição, transformando o evento em comício com recursos públicos. Os processos foram movidos pelo Partido Democrático Trabalhista e também pela candidata à presidência nas eleições do ano passado, Soraya Tronic.
Na Paraíba, a Justiça Federal condena ex-prefeito por desvio de mais de R$1 milhão em recursos da saúde.
O esquema denunciado pelo MPF falsificava notas fiscais para fraudar licitações. Maressa Almena.
Os valores seriam destinados a obras de saneamento básico para a cidade de Cacimba de Areia, na Paraíba, mas foram desviados na contratação de uma empresa fantasma que não entregou todo o projeto. O ex-prefeito da cidade foi condenado a devolver mais de R$500 mil aos cofres públicos. A justiça também determinou que um empresário e um engenheiro que participaram do esquema paguem, respectivamente, R$ 200 mil e R$ 30 mil pelas irregularidades.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado debate o combate à fome e o desperdício de alimentos em sessão temática. Comissão aprova projeto que garante estabilidade a trabalhador que denunciar crime praticado por empregador. Vanderlan Cardoso pede que o governo reveja incentivos à importação de leite em pó. Boa noite. Em sessão de debates temáticos, o Senado discutiu nesta sexta-feira o combate à fome. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que essa deve ser a missão número um da política. Repórter César Mendes.
Um relatório das Nações Unidas, divulgado em julho deste ano, aponta que 21 milhões de pessoas no Brasil não têm o que comer todos os dias e 70 milhões vivem em insegurança alimentar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou que políticas públicas permitiram que o país saísse do mapa da fome das Nações Unidas em 2014. Mas no primeiro ano da pandemia, 2020, o país retrocedeu 16 anos. Ele disse que encontrar uma solução para o problema é a missão número um da política.
Devemos debater e encontrar a solução sob pena de reconhecermos a incompetência da política brasileira em não resolver esse problema.
O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, lembrou que 20 anos atrás, neste mesmo dia 20 de outubro, o presidente Lula lançou o Bolsa Família e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e respondeu uma pergunta: é possível tirar o Brasil do mapa da fome?
A resposta é sim, porque o Brasil fez essa opção e ali nos anos de 2011, 2012, 2013 e seguiu para frente até por volta de 2018, o Brasil alcançou um patamar muito próximo da erradicação da fome.
Renata Miranda, representante do Ministério da Agricultura, disse que é preciso aumentar a produtividade de alimentos, mas não existe solução simplista para o problema da fome, porque ela exige ações dos setores público e privado.
Ao lamentar o retrocesso experimentado pelo país no combate à fome nos últimos anos, a senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, chamou a atenção para a quantidade de alimentos desperdiçada que poderia ser destinada a quem não tem o que comer.
Hoje, os levantamentos apontam que há cerca de 33 milhões de brasileiros vulneráveis em situação de fome. Para alimentar esse contingente, são necessários 7 milhões de toneladas de alimentos por ano. Parece muito? Sim, parece. Entretanto, o Brasil desperdiça 8 vezes mais do que isso. Todos os anos são desperdiçados 55 milhões de toneladas de comida em nosso país.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que assegura estabilidade no trabalho para quem denunciar algum crime cometido pelo empregador. O texto seguirá agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria da senadora Augusta Brito, do PT cearense, o projeto de lei aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais assegura 6 meses de estabilidade no emprego a quem denunciar crimes cometidos por seu empregador. Na impossibilidade da continuidade no trabalho, a rescisão será paga em dobro. Ao lembrar que crimes empresariais muitas vezes envolvem questões de interesse público, como ambientais, de segurança de consumidores ou violações a direitos trabalhistas, a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, destacou a relevância das medidas para proteger o trabalhador.
Essas proteções legais contribuem para reduzir a corrupção e a fraude no âmbito corporativo. Ao saber que seus empregados têm não só o direito de denunciar irregularidades, como também respaldo legal, as empresas têm um incentivo maior maior para evitar atividades ilegais ou antiéticas.
A denúncia falsa poderá gerar demissão por justa causa.
A Comissão de Direitos Humanos discutiu nesta semana o estado em que se encontra a aplicação da lei que instituiu a diversidade e a equidade na educação brasileira depois de 20 anos de sua sanção. Os detalhes com a repórter Júlia Lopes.
A lei, que completou 20 anos, incluiu a temática história e cultura afro-brasileira e africana no currículo das escolas públicas e privadas. A representante do Ministério da Educação, Zara Figueiredo, lembrou que, apesar de estar em vigor há 2 décadas, ainda há lacunas pelo país. Ela apresentou uma proposta do MEC para reverter essa situação. O programa se chamará Política Nacional de Educação Racial. O projeto vai traçar políticas de implementação com base na capacidade de cada município.
Uma forma de implementação que você crie capacidades estatais locais. O que significa? Construir arranjos dentro dos municípios, dentro das redes, que ajudem os atores locais, os gestores, os professores, compreender como implementar a política. E aí você cria ciclos de política de 2 anos dentro do território, porque o gestor passa a compreender como operacionalizar a política e isso dá sustentabilidade para a gestão.
A audiência pública aconteceu a pedido do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos.
O projeto de lei que regula apostas de cota fixa dividiu opiniões em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
O texto determina que a empresa que explora o sistema de apostas deverá ter autorização do Ministério da Fazenda com prazo de até 5 anos e deverá pagar um valor fixo de contraprestação estipulado em regulamento e limitado a 30 milhões de reais. Também exige que as bets sejam taxadas em 18% sobre a receita bruta dos jogos subtraídos dos prêmios pagos aos apostadores, como previsto na medida provisória editada pelo governo. O presidente da Associação Nacional de Lotéricos, Bruno Lobato, explicou que com a diminuição da receita obtida por jogos, fica impraticável a manutenção de serviços como o de correspondente bancário pela rede lotérica.
A gente está passando uma dificuldade muito grande com jogos e com essa concorrência que está sendo completamente desleal à rede lotérica, é o que eu disse aqui. A tendência natural é que a rede lotérica não exista mais em pouco tempo.
Serão vedadas as publicidades que associem a aposta ao êxito social ou pessoal e os eventos esportivos objetos de aposta de cota fixa contarão com ações de mitigação de manipulação de resultados e de corrupção nos eventos ao vivo. O assessor do Ministério da Fazenda, José Francisco Mansur, destacou a importância da regulamentação das apostas de cota fixa.
Que elas têm uma receita estimada entre 100 a 150 milhões de reais e não pagam imposto no Brasil. E vão pagar. Com a regulamentação vão passar a pagar. Tenho aqui as balizas, há quem discuta que o imposto é baixo, há quem discuta que o imposto é alto, mas nós estamos tributando.
O senador Vanderlan Cardoso, do PSD, alertou para uma crise na cadeia produtiva do leite em Goiás. Segundo ele, em breve não será possível para muitos produtores continuarem com suas atividades porque estão recebendo um valor abaixo do custo de produção. Vanderlan ressaltou que os pequenos e médios produtores estão sendo afetados diretamente pelo crescente aumento das importações de leite em pó de países vizinhos, especialmente Argentina e Uruguai. O senador citou dados do Ministério do Desenvolvimento que mostram que houve um aumento de quase 70% no valor das importações do produto entre janeiro e setembro de 2023, com um salto de 478 milhões para 801 milhões de dólares em comparação ao mesmo período do ano passado.
É preciso a publicação do decreto que altera a regra dos benefícios tributários concedidos a laticínios, agroindústrias e cooperativas para que participam do programa Mais Leite Saudável do Ministério da Agricultura e assim adequem os incentivos fiscais para os lácteos que vêm de fora do Brasil, criando igualdade de condições para o produtor nacional.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um ótimo fim de semana.
Minuto do TCU.
Nesta quarta-feira, dia 18, o Tribunal de Contas da União julgou o processo que analisa a gestão de obras paralisadas que envolvem recursos federais. O levantamento indica que o Brasil tem 8,6 mil obras inacabadas. Isso representa 41% dos empreendimentos públicos do país. O TCU concluiu que falta uma visão global e estratégica para enfrentar o problema. O cenário é reflexo da falta de coordenação, planejamento, priorização e monitoramento da gestão nacional. O volume de recursos fiscalizados foi de R$ 27 bilhões, resultado da soma dos contratos de investimento entre 2019 e 2022. O tribunal fez uma série de recomendações para auxiliar o governo na retomada das obras. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova adesão do Brasil à Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear.
Debatedores defendem nova política de industrialização nacional.
Deputados aprovam criação do Prêmio Glória Maria de Jornalismo.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria o Prêmio Glória Maria de Jornalismo, a ser concedido pela Casa anualmente. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes da homenagem.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui o Prêmio Glória Maria de Jornalismo, uma homenagem à jornalista que morreu em fevereiro, aos 73 anos, mais de 50 dos quais dedicados à cobertura de grandes eventos, reportagens e apresentação de programas na televisão. O prêmio, uma medalha, será concedido todos os anos pela Câmara em sessão solene, sempre na segunda quinzena de agosto. O nome do vencedor ou da vencedora será escolhido pelos integrantes da mesa diretora da Casa, após indicação dos líderes dos diversos partidos. Ao apresentar o projeto, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, definiu que o prêmio será concedido à pessoa que merecer especial destaque no jornalismo brasileiro por seus trabalhos ou ações. Além da trajetória de sucesso de Glória Maria na TV, Áureo Ribeiro justificou a homenagem com o pioneirismo da jornalista em outra área, o combate ao racismo. Primeira jornalista preta com destaque na televisão, Glória Maria também foi a primeira brasileira a usar a Lei Afonso Arinos, que proibiu a discriminação racial no Brasil, para denunciar ofensas que recebia de telespectadores. A homenagem foi aprovada por unanimidade pelo plenário. A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, lembrou o exemplo de Glória Maria para as crianças negras.
Cada criança negra que olhava para a televisão e se via representada num Brasil tão marcado pelo racismo, também está sendo homenageada com homenagem justíssima à primeira mulher negra jornalista a se destacar na televisão.
A relatora da proposta, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, destacou ainda o pioneirismo de Glória Maria em grandes coberturas jornalísticas.
O projeto enaltece com razão a pessoa e o profissionalismo de Glória Maria, que fez diversas coberturas como pioneira no jornalismo, tanto entrevistando presidentes da República, do Brasil, dos Estados Unidos, como na cobertura da Guerra das Malvinas. Uma mulher na cobertura da guerra teve um grande significado, uma pioneira, uma mulher negra à frente do seu tempo em todos os sentidos.
Depois de aprovado pelo plenário, o projeto que institui o Prêmio Glória Maria de Jornalismo foi promulgado pela Câmara, ou seja, já está em vigor. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Trabalho.
O escolto do PT da Paraíba exalta o desempenho do Ministério Público do Trabalho no combate ao trabalho análogo à escravidão. Ele lembra que a lista suja, atualizada pelo órgão a cada semestre, conta com 473 pessoas físicas e jurídicas. O parlamentar destaca a importância de denunciar a prática para erradicar o trabalho escravo no Brasil.
Welter, do PT, cita o assentamento Dorcelina Folador em Arapongas, no Paraná, como exemplo de eficiência. Para ele, os 40 mil litros de leite processados todos os dias e a produção de 13 tipos de derivados mostram que, com apoio e assistência técnica, os assentamentos do MST podem ser modelos de sucesso.
Desenvolvimento Regional.
Kiko Seleguin, do PT, se manifesta contra a privatização da Sabesp, que é responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto de São Paulo. O deputado argumenta que a Sabesp é a terceira maior companhia de saneamento do mundo, opera em 375 cidades e atende 70% da população paulista. Além disso, ele afirma que a empresa é lucrativa e tem capacidade de investimento.
Josenildo, do PDT do Amapá, elogia a atuação do Ministério do Desenvolvimento Regional no socorro às regiões afetadas por desastres climáticos. Ele afirma que o órgão teve papel crucial no envio de ajuda humanitária e na liberação de crédito para ações no Rio Grande do Sul, bem como na distribuição de alimento e água para os amazonenses castigados pela seca.
Economia.
Merlong Solano, do PT do Piauí, avalia que o governo Lula recuperou a credibilidade do Brasil no mercado internacional, levando a uma revisão positiva das previsões econômicas. Ele afirma que economistas que antes previam um crescimento fraco agora projetam mais de 3% de crescimento do Produto Interno Bruto.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, acredita que o retorno de Lula à presidência teve um impacto positivo na economia e na retomada do desenvolvimento do país. Ele cita como exemplo a adoção de medidas para controlar a inflação e para reduzir os índices de desemprego e as taxas de juros do Banco Central.
Helder Salomão, do PT, comemora o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento no Espírito Santo. Ele informa que foram anunciados aportes de mais de 65 bilhões de reais para investimentos estratégicos no estado. Ele agradece ao presidente Lula os esforços para melhorar a vida do povo capixaba.
Em seminário promovido pela Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, os debatedores defenderam a adoção de uma política capaz de garantir a neoindustrialização do Brasil. A reportagem é de Verônica Lima.
Participantes do primeiro Seminário Nacional de Política Industrial, realizado na Câmara dos Deputados, defenderam o resgate da política industrial no desenvolvimento do Brasil. O seminário foi organizado pela Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara. O presidente da comissão, deputado Heitor Xu, do PSB Gaúcho, lembrou que o setor perdeu espaço nas últimas décadas na economia nacional. Em 2022, a indústria respondeu por 24% da economia brasileira. Em 1985, ela representava o dobro, 48%. Para Xu, o país precisa investir em produtos de alto valor agregado e não apenas na produção de matéria-prima.
Para nós, a neoindustrialização não é comprar ônibus, caminhão e trator pronto de outra parte do mundo, mas achar a maneira de fazê-los aqui, com a nossa inteligência, com a nossa indústria, com a nossa universidade.
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, também apontou a neoindustrialização como uma necessidade para o Brasil. Segundo ele, o governo está adotando algumas medidas para isso. A mais importante é a política da depreciação acelerada dos bens de capital da indústria, a ser divulgada em breve. Por meio dessa política, as empresas poderão ampliar a depreciação do maquinário em sua contabilidade, para assim reduzir impostos por um período a ser definido pelo governo.
O parque industrial brasileiro está antigo, 14 anos de média, indústria envelhecida, é preciso renovar o parque industrial, modernizá-lo para ganhar produtividade.
O diretor do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Nelson Barbosa, afirmou que a retomada da política industrial ganhou urgência com a corrida comercial entre China e Estados Unidos. A disputa levou os países desenvolvidos a adotar políticas explícitas de incentivos ao setor. Para não ficar atrás, segundo Barbosa, o Brasil deve seguir o mesmo caminho e tem potencial para isso. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
Saúde.
Gisela Simona, do União de Mato Grosso, destaca que a luta do Brasil contra o tabagismo nos últimos 20 anos levou a uma redução de 46% de fumantes, conquista que, segundo ela, é ameaçada por dispositivos eletrônicos para fumar. Por isso, a deputada apresentou o projeto que tipifica como crime contra a saúde pública a comercialização, importação e propaganda dos dispositivos.
Comissões.
Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, destaca o indiciamento de Jair Bolsonaro no relatório aprovado pela CPMI do 8 de janeiro. Entre os crimes cometidos pelo ex-presidente, o deputado cita associação criminosa, violência política e golpe de Estado. Ele ainda menciona que outras 60 pessoas, incluindo oficiais generais, foram indiciadas.
Por outro lado, Gilvan, da Federal do PL do Espírito Santo, afirma que o texto final da CPMI do 8 de janeiro é vergonhoso e parcial. Lembrando que a relatora é amiga próxima do presidente Lula e do ministro Flávio Dino. Ele questiona a ausência do nome do general G. Dias, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que, segundo o deputado, ignorou os alertas da ABIN sobre as manifestações.
Segurança Pública.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, pede apoio à proposta de emenda à Constituição que dá poder de polícia às guardas municipais. Ele avalia que a medida pode contribuir para o combate à criminalidade no país.
Jones Moura cita caso em que, após a Guarda Municipal de São Paulo prender um suspeito, o Tribunal de Justiça do Estado ordenou a soltura, alegando que a corporação não tinha poder de polícia.
Projeto de Priscila Costa, do PL do Ceará, proíbe a veiculação de propaganda de sites de acompanhantes e outros serviços que promovem a prostituição em eventos que tenham recebido verba pública. A congressista explica que o objetivo do texto é coibir o estímulo à exploração sexual e à violência contra as mulheres.
Relações Exteriores.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, elogia o empenho e a dedicação do governo brasileiro em negociar a paz no Oriente Médio. A parlamentar condena tanto os ataques do Hamas quanto a resposta de Israel e cita trecho de uma canção que diz que não importam os motivos da guerra. A paz ainda é mais importante que eles.
Para Eli Borges, do PL do Tocantins, é inadmissível que uma organização criminosa como o Hamas promova o terror de maneira impune. O deputado lamenta a morte de civis, mas entende que Israel tem o direito de se defender contra um inimigo que usa pessoas inocentes como escudo humano.
Osmar Terra, do MDB Gaúcho, condena os ataques do grupo Hamas ao povo israelense. Ele descreve a ofensiva contra civis como atos covardes e desumanos, que incluem o assassinato de jovens e o sequestro de crianças. O deputado afirma que não existe ideologia ou causa que justifique tais ações.
Dr. Jaziel, do PL do Ceará, também classifica o Hamas como um grupo de terroristas que realiza ataques covardes a civis. O congressista expressa seu apoio a Israel, afirmando que o país é civilizado e age somente para defender-se do inimigo e para proteger seu povo e sua terra.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, pondera que o conflito no Oriente Médio não envolve problemas político-partidários, mas questões étnicas e religiosas, o que dificulta um acordo de paz. O parlamentar espera que os organismos internacionais atuem para garantir a demarcação dos dois estados, de Israel e da Palestina.
O plenário da Câmara aprovou a adesão do Brasil como membro associado do maior laboratório de pesquisa de física do mundo. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou dois acordos internacionais que permitem ao Brasil se tornar membro associado de um dos maiores laboratórios de pesquisa em física de altas energias e física de partículas do mundo, o CERN. CERN é a sigla pela qual é conhecida a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, um laboratório localizado na fronteira da França com a Suíça, perto de Genebra. É onde fica o maior acelerador de partículas do mundo, usado para pesquisa sobre a estrutura do átomo e os modelos de física que explicam a origem do universo. Este acelerador de partículas, chamado de Grande Colisor de Hadrons, ou LHC, é uma estrutura em forma de anel com 27 quilômetros de extensão, localizado num túnel a 100 metros de profundidade e que custou US$ 9 bilhões. Os dois tratados aprovados pelo plenário da Câmara são necessários para que o Brasil faça parte do projeto. Um deles contém o texto do Protocolo de Privilégios e Imunidades entre o Brasil e o CERN, documento que define o tratamento a ser dado pelo Brasil à entidade. O texto define o CERN como entidade com personalidade jurídica internacional, com imunidade de jurisdição, ou seja, ele não pode ser processado pela justiça brasileira. O mesmo tratamento é estendido a seus bens e ativos, bem como seus representantes, assim como ocorre com outras organizações internacionais. O segundo acordo é a adesão propriamente dita do Brasil como membro associado. A partir daí, os pesquisadores e empresas brasileiras terão acesso ao laboratório, e as possibilidades de aplicação são muitas. distintas, entre as quais o desenvolvimento de novos materiais úteis para a indústria 4.0, o setor aeroespacial, além de outras aplicações, inclusive na saúde. Todas as maiores economias da União Europeia são membros do CERN, além do Reino Unido e da Suíça. Entre os países associados estão a Índia, Paquistão e Turquia. São 23 países membros, 10 associados e 6 observadores. O Brasil será o primeiro país do continente americano a ter o status de associado à CERN. A aprovação dos dois acordos foi comemorada pelo deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro.
Esse acordo é muito proveitoso para o Brasil, porque nós estaremos sendo considerados país membro desse laboratório, que é o maior laboratório de física do planeta. E lembrando que temos muitos pesquisadores, muitos estudiosos, muitos alunos que saem do Brasil e que vão fazer o seu estudo lá em Genebra. O Brasil será o primeiro país do continente americano a ter o status de associado à CERN.
O status do Brasil como membro associado permite que empresas brasileiras atuem como fornecedores de produtos e serviços para a CERN, um mercado anual de R$ 2,5 bilhões. Mas, para isso, o Brasil terá de colaborar com cerca de US$ 65 milhões por ano, 10% do que paga um país que é membro efetivo do laboratório. Os dois acordos que permitem ao Brasil se tornar membro associado da CERN, como é conhecida a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Educação. Rafael Simões, do União de Minas Gerais, participou da inauguração do Centro de Hidrogênio Verde na Universidade Federal de Itajubá. Ele afirma que a Unifei é exemplo de educação superior por investir em três pilares: ensino, extensão e pesquisa. O deputado espera que o projeto contribua para o desenvolvimento de energia renovável e sustentável.
Meio ambiente.
Relatório preliminar propõe marco legal de produção e uso do hidrogênio de baixo carbono. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a apresentação do relatório na comissão especial que analisa o tema e que deve votar o texto na próxima semana.
O relator da Comissão Especial para Iniciativas de Transição Energética, deputado Bacelar, do PV da Bahia, apresentou a proposta preliminar de regulamentação da produção e do uso do hidrogênio de baixo carbono no Brasil. O texto fica aberto à consulta até 23 de outubro e poderá ser votado no dia seguinte. Fonte de energia e considerado o combustível do futuro, o hidrogênio é obtido de múltiplas fontes, tem várias aplicações do setor produtivo e é estratégico nos esforços de redução das emissões de gases poluentes em tempos de mudanças climáticas. O marco legal trata de governança, certificação, taxonomia e incentivos para o setor. Bacelar propõe o programa de desenvolvimento do hidrogênio de baixo carbono, visando a inclusão do produto na matriz energética brasileira, com o aproveitamento racional da infraestrutura existente e o apoio à pesquisa.
Houve respeito às diversas rotas, com definição não discriminatória, sobretudo para concessão de incentivos. O mercado escolhe a cor que vai investir. Não foi inserido o conceito de hidrogênio verde ou qualquer outra cor.
Outra novidade é o regime especial de incentivos para a produção do hidrogênio de baixo carbono, batizado de Reidro. Segundo Bacelar, os incentivos serão proporcionais à quantidade de emissões evitadas, envolve desonerações com despesas de capital e operacionais e poderão ser usados por empresas e ZPEs, as zonas de processamento de exportação.
O Reidro traz 5 pilares de incentivos. Desoneração de CAPEX para produtores de hidrogênio e para atividades acessórias, inclusive geração de energia elétrica. Desoneração de OPEX para produtoras de hidrogênio. Desoneração da CID remessas, incentivos ao imposto de renda e a contribuição sobre lucro líquido. Emissão de debêntures incentivadas.
A governança do setor ficará a cargo da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. As autorizações de produção já existentes serão mantidas. E como o setor é alvo de constante avanço tecnológico, Bacelar sugere a adoção do chamado sandbox.
Trata-se de um mecanismo que possibilita a flexibilidade regulatória para novos arranjos produtivos. Inovações que vão surgindo para que isso não demande todo um processo altamente burocrático, a gente flexibiliza no sandbox essas situações.
várias ações estão atreladas a instrumentos do Programa Nacional de Hidrogênio que já existe no âmbito do Executivo. O comitê gestor desse programa terá, por exemplo, a competência adicional de definir as diretrizes de certificação do hidrogênio de baixo carbono, com participação de representantes do setor produtivo, da comunidade científica e dos estados. As certificadoras serão credenciadas pela ANP, que deverá exigir transparência na emissão dos certificados de produção de baixo carbono. O presidente da Comissão Especial, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, vai aguardar a sugestão de ajustes no texto até o dia 23 para colocá-lo em votação no dia seguinte. O tema também é analisado no Senado e faz parte de vários outros projetos de lei na Câmara. O deputado Danilo Forte, do União de Ceará, anunciou a intenção de pedir urgência na análise dessas propostas a fim de que Câmara e Senado concluam a votação do marco legal da produção e uso de hidrogênio de baixo carbono ainda neste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.